Senado retoma votações após o carnaval.
Capiberibe propõe fim do foro privilegiado para autoridades públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai retomar as votações na próxima semana, depois do carnaval.
E três medidas provisórias que perdem a validade no dia 8 de março serão os primeiros itens a serem analisados pelos senadores. Repórter Maurício Desante.
A medida provisória 546 de 2011 autorizou o repasse a estados e municípios de R$1,950 bilhão para incentivar as exportações. Já a MP 545, também de 2011, concede incentivos tributários para ampliar a rede de exibição cinematográfica nas cidades de médio porte e na periferia dos grandes municípios. Máquinas e equipamentos usados pelo setor terão direito à suspensão de tributos, assim como materiais para a construção das salas. As duas medidas provisórias têm prioridade de votação, como explicou o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
E essas medidas provisórias caem no dia 8 de março, portanto, elas serão uma das prioridades do nosso processo de votação.
Outra medida provisória que perde a validade no dia 8 de março é a 544 de 2011. Ela cria um regime tributário especial para a indústria de defesa nacional e institui normas específicas para a licitação de produtos e sistemas de defesa. O fato de as medidas provisórias chegarem ao Senado com o prazo de validade praticamente esgotado voltou a ser alvo de críticas da oposição. O senador Demóstenes Torres, do estado de Goiás e líder do Democratas, cobrou aprovação pela Câmara dos Deputados de uma mudança na Constituição que garante ao Senado um prazo mínimo para analisar as MPs.
São inadmissíveis os procedimentos atuais. Tanto é que o Senado vem perdendo importância, porque a última palavra é sempre dada pela Câmara. Então nós queremos que esse prazo de 30 dias e vamos pressionar a Câmara para que a Câmara possa dar esse prazo. Caso contrário, nós já vamos tomar medidas efetivas para impedir que essas medidas tenham tramitação no Senado.
Só depois de votar as três medidas provisórias é que os senadores vão poder dar sequência à análise dos projetos em plenário. Na pauta estão propostas da reforma política e a emenda constitucional que resgata a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista, entre outros assuntos.
O líder do governo, senador Romero Jucá, disse que mesmo com o corte de 55 bilhões no orçamento, o nível de investimento em 2012 será de 20,8% do Produto Interno Bruto, índice 11% maior que em 2011.
Romero Jucá explicou que o corte é uma prática dos últimos anos e é necessário porque o governo, sem previsão de quanto arrecadará no ano, tem de fazer um superávit primário elevado para pagar as dívidas.
Com a configuração do orçamento, com a execução das receitas, com a expectativa de excesso de arrecadação que todos os anos ocorrem no país, nós tenhamos a condição, já para 30 de junho, de ter algum tipo de liberação de recursos de emendas parlamentares e até o final do ano a liberação de emendas parlamentares como ocorre todo ano.
O senador Romero Jucá também elogiou o Ministério da Previdência, que estendeu o atendimento à população, inclusive para perícias médicas. Agora, as agências da Previdência Social vão funcionar de 7 da manhã às 7 da noite.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, quer saber o que é a área social para o governo que prometeu não contingenciar recursos para a saúde, educação e segurança, mas anunciou justamente o contrário.
O senador afirmou que o corte de 55 bilhões de reais atingiu a área social e pode comprometer investimentos justamente em setores essenciais à população.
Para Álvaro Dias, o corte do orçamento seria dispensável se outras medidas mais satisfatórias fossem anunciadas pelo governo.
Se o governo reduzisse o índice de superfaturamento das obras, não precisaria cortar nada. Se o governo reduzisse o desperdício de dinheiro com incentivos, com ONGs, com paraestatais aparelhadas, com entidades sociais cooptadas politicamente, evitasse esse desperdício, o governo, reduzindo os quadros governamentais que são engordados para atender a base aliada, fizesse isso, dispensaria o corte.
E o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, lamentou o corte no orçamento, especialmente por afetar o repasse de dinheiro apontado pelas emendas parlamentares.
Sérgio Souza disse que esse tipo de manobra frustra a independência do Poder Legislativo, já que a liberação do dinheiro da emenda muitas vezes se dá em troca de apoio a projetos em votações no Congresso Nacional.
Somos em quase 600 congressistas, onde quase todos esses, de uma forma direta ou indireta, tiveram uma participação no estudo e na elaboração da lei orçamentária, sugerindo ações que são uma prática comum nesse país, que são emendas de comissão, são emendas de bancada e são emendas individuais, e isso é uma prerrogativa do parlamentar, garantido inclusive por lei.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação de projeto dele que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente e aprimora o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Pela proposta, Aloysio Nunes quer criar uma nova medida socioeducativa para os adolescentes que cometerem algum ato infracional.
Se esse jovem tiver alguma doença ou deficiência mental comprovada em perícia médica, em vez de cumprir as medidas já existentes, como reparação do dano ou prestação de serviços à comunidade, receberá atendimento médico-psiquiátrico pelo SUS.
Para o senador, os adolescentes com algum transtorno mental podem não ter a noção do alcance da importância das medidas socioeducativas e, por isso, o tratamento psiquiátrico é a ação mais adequada.
Completada com recursos financeiros, com gestão adequada, com um sentimento de solidariedade para com essas crianças e esses adolescentes, que deverão ser vistos pela sociedade, por todos nós, como seres humanos, com a dignidade inerente à pessoa humana, possa receber um tratamento adequado e ter uma vida plena e feliz.
O projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira também estabelece que devem ser encaminhadas a tratamento especializado as crianças e adolescentes dependentes de álcool ou outras drogas que estiverem cumprindo medida socioeducativa.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, disse que o Brasil precisa de uma reforma política e lamentou que até hoje não tenha havido vontade política do governo para promovê-la.
Ele defendeu, entre outras questões, o financiamento público de campanha e disse que instituí-lo tornaria as campanhas políticas mais baratas e mais democráticas, tornando mais igualitárias as condições dos concorrentes.
Paulo Bauer afirmou que os integrantes do Congresso Nacional precisam iniciar esse processo.
Essa experiência, esse conhecimento, essa vivência, com certeza nos credencia a fazermos uma reforma política no país à altura da aspiração popular brasileira.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu o fim do foro privilegiado para integrantes do Congresso Nacional, ministros de Estado, governadores e presidente da República.
Foro privilegiado é a prerrogativa que essas autoridades têm de serem julgadas por tribunais e não por um juiz, como as pessoas comuns.
Portanto, é necessário que a gente elimine com esse privilégio, que eu acho que não é positivo, não é bom para quem eventualmente responde a algum processo, não é?
Capiberibe também lamentou que algumas leis no Brasil sejam realmente colocadas em práticas e outras não. Ele se referiu, por exemplo, à lei seca. Segundo disse, é obedecida somente em alguns estados.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, foi escolhido líder da minoria no Senado. Ele destacou que uma oposição consciente deve ser crítica, mas responsável.
Para o senador, o papel da oposição é o de apontar alternativas e, dessa forma, contribuir com o governo na construção de um país menos desigual.
Se todo mundo aqui falar amém, eu imagino que nós não teremos soluções para os problemas que tem, naturalmente, em todos os setores da vida governamental, seja na educação, na saúde, no transporte, na segurança pública.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.